Abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos estudar do versículo 15 ao versículo 22 do capítulo 1 de Ruth. Ruth, um legado à família de Deus. E nesses versículos do capítulo 1 nós encontraremos a seguinte verdade ensinada aí na Bíblia. Ruth e Noemi, sogra e nora, transformadas em filha e mãe por meio da graça de Deus. É isso que vai acontecer agora, daqui para frente, no livro de Ruth. Livro de Ruth, diz o Talmud, diz a tradição hebraica, que foi escrito por Samuel. Provavelmente, sim, foi escrito por Samuel. E foi escrito por Samuel para demonstrar o controle que Deus tem para a vida de Davi, que agora iria assumir o trono no lugar de Saul. E isso nós encontramos no finalzinho do livro, quando no versículo 17 do capítulo 4, essa é também uma forma de descobrirmos verdades sobre o livro, quando vamos ao final e vemos as conclusões dos autores, e eles deixam claro para nós muitas informações no final de cada livro, de cada carta, qual era o propósito para esses livros. E nós encontramos lá que a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Na verdade é o filho de Ruth, que por Ruth ser leal a Noemi, então Noemi também verá a sua posteridade. Interessante que Ruth não era filha de sangue de Noemi, era uma nora. Interessante é que Ruth não nasceu do ventre de Noemi, era a sua nora que casou com um dos seus filhos, Quilion. E na verdade aqui nós temos agora a Bíblia reconhecendo e Deus chancelando isso. Eu reconheço Ruth como filha de Noemi. Essa filiação adotiva na Bíblia é muito forte. A adoção na Bíblia é tão forte quanto o filho natural. Aliás, a adoção na Bíblia pode ser mais forte do que filhos naturais. Isso aconteceu comigo e com você. Gentios adotados por Deus em Cristo Jesus, agora reconhecidos como filhos e da família de Deus, e a rejeição dos filhos naturais de Deus, digamos assim, os israelitas que rejeitaram a Jesus Cristo como Messias. Nós vemos isso no livro de Ruth, as mulheres dizendo a Noemi que Ruth era melhor do que 7 filhos para ela. E isso você encontra no versículo 15. E do versículo 15 a 22 do capítulo 1 é isso que nós vamos ver. Nós vamos assistir agora a um momento em que Ruth e Noemi são transformadas de sogra e nora para mãe e filha. E o relacionamento dessas duas mulheres começa a ter agora um significado, uma marca, uma característica, uma aparência, um perfil de um relacionamento entre uma mãe e uma filha. Então vamos ver juntos. A cena muda. Anteriormente, até agora, vimos Ruth, Orfa e Noemi. Vimos pela manhã a insistência de Noemi em liberar as suas noras para que elas alcançassem segurança com outros maridos lá na sua terra, dizendo a elas: não vão comigo a Israel, vocês sabem que há uma inimizade entre Israel e Moabe, não sei o que poderá acontecer com vocês lá, vão embora para a casa da sua mãe. Vimos o que significa isso, se você não estava de manhã, vá para o site da igreja e ouça a mensagem para não perder nenhuma informação importantíssima da palavra de Deus para as nossas vidas. Aliás, vocês sogras e noras que não estiveram de manhã devem ouvir essa mensagem no site, porque Deus nos ensinou muita coisa hoje pela manhã sobre sogra e nora. E agora vai mostrar que Noemi e Ruth se tornam filha e mãe. Noemi insta, continua dizendo a Ruth: filha, vá para sua casa, não tenha obrigação nenhuma comigo, eu estou liberando você. Ainda Noemi continua com esse espírito altruísta de buscar o bem da sua nora. Noemi sabe que Ruth pode passar por momentos muito difíceis com ela em Israel. Ela vai declarar isso logo, logo para nós. E ela está dizendo: vá embora para sua terra, filha. Não se preocupe comigo. Não fique presa por uma obrigação comigo. E como é que Noemi diz isso? Olha só. Eis que tua cunhada voltou ao seu povo, Ruth, e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi está dizendo: volte, Ruth. Você está liberada. Volte para a casa da sua mãe. Volte para o seu povo. Viva no meio da sua gente. Adore os seus deuses. Você não tem obrigação comigo. Não, diz Ruth, não farei isso. Aqui não quer dizer que Noemi, ela cria em deuses. Na verdade, o que Noemi está fazendo aqui, ela está usando uma expressão muito própria da sua época para dizer a Ruth: volte de vez para o seu povo, volte de vez para a sua casa, esqueça de mim. Quando Noemi diz: volte ao seu povo e aos seus deuses, ela está dizendo: você não tem mais ligação comigo, eu estou liberando você totalmente. Noemi, na verdade, está dizendo a Ruth: eu acho melhor você não vir comigo. Eu estou indo para um povo que não olha para a sua raça com bons olhos. Não sei o que me encontrará lá, porque eu estou fora já há algum tempo. Saí e estou voltando sozinha. Sou uma viúva, não poderei me casar mais. Filha, volte para sua casa. É o melhor que você tem a fazer. Estou te dando um conselho. Mas nós encontramos no versículo 14 que Ruth se apegou a Noemi. E então essa insistência de Noemi para que ela volte, e então volte a seu povo e volte a adorar Camus, que era o deus dos moabitas. Camus era um deus pagão dos moabitas, o deus maior de Moab. E Noemi está dizendo: volte, volte para lá e fique lá. E aí nós encontramos da parte de Ruth uma declaração sem precedente na Bíblia até o livro de Ruth, e sem procedentes depois. As declarações de Ruth aqui no versículo 16 e 17 são declarações de uma mulher que de fato decidiu servir o Deus vivo e verdadeiro. E ao servir Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ela também processa isso no comprometimento que ela tem com a sua sogra, que vai se tornar agora a sua mãe no contexto de Ruth. Então veja bem que Ruth declara o seu comprometimento no versículo 16 a 18 com Noemi, com o povo de Noemi e com o Deus de Noemi. Vamos ver essa declaração, uma declaração que de tão linda é muito aplicada aos casais em casamento. Já vi muita música, tem até uma música, né, que é cantada em casamento, embora isso esteja sendo dito de uma nora para uma sogra, noivos dizem um para o outro. Há erro nisso? Não há erro nisso. Há problemas teológicos nisso? Nenhum. É uma aplicação de linguagem da Bíblia a uma declaração de um que ama o outro. E isso Ruth está fazendo, ela está declarando o seu amor, o seu compromisso, a sua aliança com Noemi, e não há nada demais em que aplicativamente casais digam isso um ao outro. Então aqui é uma declaração rasgada de comprometimento amoroso de uma nora para com a sua sogra, agora de uma filha, de uma moça que diz para sua sogra: eu estou deixando a casa da minha mãe, eu estou deixando o meu povo, eu não quero mais nada com Camus, os deuses do Moabita, porque você agora será a minha mãe, você será o meu povo, o seu Deus será o Deus que eu vou seguir e servir. Declarações fantásticas aqui, vamos ver juntos aí no livro. Olha a primeira declaração, Não me inste, Noemi, que te deixe. Não adianta você insistir comigo. O meu coração agora está apegado ao seu. Não me obrigue a não seguir-te. Não fique me mandando voltar. Aqui o verbo seguir-te faz um paralelismo com a palavra insistente de Noemi, que é esse verbozinho do versículo 15, volta, volta. A todo tempo ela está falando, voltem para a casa da sua mãe, volte para o seu povo. Ruth diz, não fique me falando para não seguir-te. Em vez de ela usar o verbo voltar, ela usa o contraposto do voltar, mas com um advérbio de negação. Não fique me dizendo para não ir com você, para não ir atrás de você, porque eu irei. Ruth está dizendo, estou apegada a você. E eu quero que você saiba, e aí ela faz outras declarações que vamos entender agora. Porque aonde quer que fores, irei eu. Essa é uma expressão comum da época deles, de comprometimento, de deixar relacionamentos familiares por amor ao outro. Aonde nós encontramos isso? Deixa o dedo aí em Ruth e abre comigo em Gênesis capítulo 2. Olha só, Gênesis 2:24. Nós fazemos isso quando casamos. Interessante, nós deixamos pai e mãe e unimos-nos ao nosso cônjuge. E vivemos uma vida com eles. Olha o que diz o versículo 24, capítulo 2 de Gênesis. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É isso que Ruth está falando e vai fazer. Eu estou deixando meu pai e minha mãe e estou com você. Você agora é minha mãe. Você agora é o meu povo. Também no Salmo 45:10, Deus pede para que a mulher faça isso quando se casa. Embora aqui não seja um casamento, mas são expressões de deixar laços fortes com aqueles que são a nossa família, por amor ao outro, por dedicação, por comprometimento. Olha o que diz o versículo 10 do Salmo 45. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai, falando para a moça que estava se casando. Então essas expressões, essa ideia que Ruth está passando para Noemi é muito forte. Ela está dizendo, Noemi, agora você é minha mãe, eu vou seguir você, aonde você for, ali eu estarei. Saiba disso, pare de insistir comigo para não te seguir, porque eu tomei uma decisão no meu coração de que estarei contigo. Estou deixando a minha família, estou renegando o meu povo para estar com você. Porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. Aqui nós vamos começar a ver que Ruth vai usando expressões que vão aprofundando a ideia do seu comprometimento. Primeiro ela diz que aonde você for, eu irei, estou andando com você. Agora ela diz, aonde você habitar, essa expressão pousar nos dias de Ruth, é uma expressão usada para habitar, morar. Aonde você morar? Por que ela usa pousar e não habitar? Por que usa o verbo dormir e não o verbo habitar, tanto no hebraico quanto no português? Porque nos dias de Ruth, o pessoal plantava, nós vamos ver isso já já. E a moradia deles, muitas vezes, era desmontada, e então eles transportavam, eles mudavam o local aonde eles estavam habitando por causa das plantações. Isso acontece até hoje. Assim era nos dias de Ruth. Eles mudavam as suas tendas para colherem na região aonde agora era a hora de colher os seus grãos. Por isso usa a expressão pousar e não habitar, porque eles pousavam em determinados tempos do ano em lugares diferentes. Aonde você pousar, ali pousarei eu. Na verdade, Ruth está dizendo, eu vou morar com você. Se você mudar para alguma região, estarei lá. Lá vou pousar com você. Se saímos de lá porque acabou a colheita e fomos para outro lugar, e Ruth já está dizendo, eu trabalharei por você. Saiba disso, estarei com você. Ruth já está dando a indicação de que ela andará com Noemi onde houver lugar de trabalho, porque esse era o trabalho deles, colher os grãos da terra. Mas ela continua dizendo: o teu povo é o meu povo. Isso é muito forte nos dias de Ruth. Nós mudamos de cidade facilmente. Nós mudamos de região facilmente dentro do nosso país, porque somos brasileiros e o país do Brasil é imenso. Mas lá no Oriente Médio é muito difícil mudar de região, por uma série de questões. Uma delas é a inimizade entre os povos. Nós não sabemos o que é isso no Brasil, porque esse Brasil é de dimensão continental. Você tem uma ideia, o país de Israel é mais ou menos do tamanho de Alagoas. Pequenininho, o país inteiro. Alagoas é um estadozinho pequenininho comparado ao Mato Grosso. A Goiás, não é verdade? Ao Amazonas. Porque nós estamos num país de dimensões continentais. Você sai daqui, vai lá para o norte do país, viaja milhares de quilômetros e você está no seu país. Você chega lá, o pessoal trata você bem, você fala a mesma língua, não é? Tem quase que a mesma cultura, difere um pouco, eles comem mais peixe do que picanha lá. Mas difere um pouquinho. Mas estamos no nosso país, somos brasileiros. Lá em Israel, você troca de rua, você pode se meter no meio de gente que não gosta da sua raça, não gosta do seu Deus, não gosta do estilo que você veste, não suporta a comida que você põe na boca, de uma rua para outra, de uma esquina para outra. E quando Ruth diz: o teu povo é o meu povo, ela está fazendo aqui uma declaração muito, mas muito forte para a sua terra, para a sua realidade e para os seus dias. Ela está dizendo: eu estou rejeitando toda a minha cultura, rejeitando toda a comida que eu aprendi a comer, estou rejeitando a minha língua, aprenderei a sua língua, estou rejeitando o meu tipo de vestimenta, me vestirei como vocês. Porque, Noemi, eu quero que você saiba que o seu Deus é o meu Deus. E aí ela faz a declaração da conversão espiritual dela. E ela diz: também estou rejeitando Camos, os deuses de Moabe, porque o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma expressão de conversão genuína ao Deus vivo e verdadeiro. E Deus reconhece isso. Sabe por quê? Essa mulher vai aparecer na genealogia de Jesus. Como disseram aqui, como disse a própria Noemi para nós hoje aqui pela manhã, ela é uma ancestral de Jesus. Ela participou, porque Deus assim desejou e permitiu, da linhagem que vai culminar na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está lá, Ruth, na genealogia de Mateus. Você sabe o que é isso? Isso é Deus enfiando a faca, assim, o dedo, na ferida da arrogância judaica da época, e mostrando para eles: vocês não têm no que se gloriar. Primeiro porque a sua nação vem de mulheres estéreis. Eu tenho que sempre atuar para mostrar para vocês que sou eu que escolhi. Então não tem que ter arrogância nenhuma. E agora, segundo, quero dizer para vocês quais são algumas mulheres que eu usei para que Jesus, meu filho unigênito, viesse ao mundo. Tamar, mulher rejeitada de Gênesis 38. Depois Raabe, mulher prostituta de Josué, e agora Ruth, mulher moabita dos dias de Juízes. Deus está dizendo: vocês não têm o que se gloriar em vocês mesmos, sabe, o que eu é que mando, e eu decidi assim. Deus olha para Ruth, mesmo sendo moabita, e diz: você é uma serva preciosa para mim, porque ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí ela diz algo que é muito comum também no Antigo Testamento. As pessoas gostavam e queriam ser enterradas perto dos seus parentes. Assim é ainda hoje, não é? Nós temos isso, de sepultarmos as pessoas próximas. Mas isso era muito mais forte no Oriente Médio Antigo. Isso era uma declaração de fidelidade. Isso era uma declaração de união familiar. José, por exemplo, deixa o seu dedo em Rute, aí vai lá comigo em Gênesis capítulo 50, finalzinho de Gênesis, bem últimos versículos de Gênesis, vai lá comigo, Gênesis capítulo 50. José, quando dá as suas últimas declarações à turma dele, diz assim: José fez jurar, versículo 25, os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui, eu não quero ficar no Egito. Vou morrer aqui. Ele já estava velho, já estava chegando os dias dele, e ele sabe que ele vai morrer, e ainda não chegou o tempo de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E ele diz: eu não quero ficar no Egito, eu quero ir para junto do meu povo. Morreu José de idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Quando o povo de Israel sai do Egito, agora abre comigo em Êxodo capítulo 13, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Momento primoroso do povo de Israel, compromisso com um homem que havia morrido e havia pedido: me sepultem na nossa terra, junto do nosso povo. Quando Ruth diz isso para Noemi, ela está dizendo, está expressando algo muito forte: eu quero ser sepultada, Noemi, junto de ti, porque eu quero que você saiba que você agora é meu povo, você agora é minha mãe. Nora e sogra transformadas pela graça de Deus em mãe e filha. É impressionante essa história. E aí a história agora vai continuar mostrando que essas duas são companheiras. Vendo, pois, Noemi, que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Não adianta. Essa moça realmente quer pagar preços e vai pagar. Vocês vão ver que elas vão pagar preços altos. Já começa a pagar aí, não é? A Ruth declara o seu comprometimento. Noemi diz: tá bom, continua comigo. E o que é que acontece? Olha só, o doce amargo retorno de Noemi e Ruth para Betlehem, para a terra do pão, a casa do pão. Foi nada agradável a chegada delas em Belém. Não havia uma banda esperando Noemi e Ruth. Não havia ali cartazes dizendo: bem-vindas, sejam bem-vindas, que o seu retorno seja uma bênção no nosso meio. Nada. Quando elas pisaram em Belém, quando elas adentraram a cidade, as expressões, os comentários foram comentários de amargura, de tristeza, de sofrimento, nada de alegria e festança e celebração. Olha só o que diz o texto bíblico: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Ficaram assustadas, ficaram ali perturbadas em verem a situação em que chega Noemi e Ruth em Belém. Devem ter chegado cansadas, com as roupas sujas, quem sabe já rotas, rasgadas, descabeladas. Essa figura que encontrei, que vocês estão vendo aí, para mim mostra essa luta, esse sofrimento, essa dificuldade que Noemi e Ruth enfrentam até chegarem em Belém e quando chegam em Belém, o que elas encontram são reconhecimentos de que elas estavam numa situação muito ruim, caótica. Não é essa, Noemi? Aí Noemi diz algo interessante que mostra esse retorno doce e amargo para a terra. É doce porque estou voltando para o meio do meu povo, é doce porque estou voltando para a minha terra, mas também é amargo porque estou voltando numa situação caótica. E ela vai expressar isso para nós. Como? Então vamos deixar que Noemi nos ensine. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Palavra para amargo na língua hebraica é mar, tá bom? M-A-R-R. Aí ela faz uma junçãozinha, ela torna a palavra amargo no feminino. Mará é a palavra amargo no feminino, na língua hebraica. Então ela torna essa palavra feminina e diz: olha, não me chamem Noemi, me chamem Mara. E ela faz um trocadilho com a palavra agora com um possível nome que ela deveria ser chamada por causa do estado de vida que ela estava se encontrando. Porque o nome dela, Noemi, significava toda ditosa, o meu prazer, o meu deleite. Ela está fazendo um trocadilho. Eu sofri muito, então, de deleite, agora estou sofrendo. E aí ela diz: por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E ela se refere agora a toda a tristeza, aflição, dificuldades, problemas que ela enfrentou ali no início do livro de Rute, e ela nos declara lá em Moabe, com a morte do seu marido, com a morte dos seus filhos e com toda a situação agora como viúva numa terra estrangeira. E ela diz: não me chamem mais de meu deleite, chamem-me de amarga, porque a minha vida está muito amargosa para mim. Daí ela faz um outro trocadilho: ditosa com pobre. Aí ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Essas duas palavras traduzidas aí não são as melhores para as duas palavras na língua original. A tradução literal da língua hebraica é cheia e vazia. Ela diz assim: cheia eu parti. Cheia do quê? Cheia de filho, com marido, não é? Estabilidade na família. Eu parti bem, mas eu estou voltando oca, vazia, sem meu marido e sem os meus filhos. Mas na verdade, Deus vai mostrar para ela que o marido e os filhos não são para ela o que Ruth há de ser. Ela ainda não percebeu isso. Noemi, naquele primeiro contato que ela tem com as amigas, com aquelas parentes a que ela está se relacionando, que estão assustadas com a sua situação, ela se deixou levar e está dizendo: olha, eu estou numa amargura tal, eu estou muito mal, eu saí daqui cheia, agora estou vazia, porque o Deus Todo-Poderoso tem me afligido. Só que o autor de Ruth, provavelmente o profeta juiz Samuel, ele vai dar uma guinada nessa história para nós agora no versículo 22, quando ele diz assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita. Essa é a primeira parte do versículo, que é quase que uma conclusão de tudo que nós estudamos até agora. E aqui o livro vai começar a responder para nós uma pergunta que eu fiz na pastoral de domingo passado. Como que uma família metida num caos pode se tornar uma família forte? Como que uma família metida num estado, como declara Noemi para nós, oca, vazia, pode se tornar uma família forte? Forte, por meio da ação de um Deus que honra aqueles que dizem assim: o teu Deus é o meu Deus, eu agora sou serva do Deus vivo e verdadeiro. E está no final do versículo 22.
Já começa aí, ó. E chegaram a Belém no princípio da cega de cevada.
Isso pode ser traduzido literalmente assim, ó. E chegaram a Belém
nos dias das festas das semanas da colheita dos grãos.
Quando havia colheita, eles faziam festas, porque isso era, inclusive, a ordem de Deus. Deixa o dedo aí em Rute, confere comigo, Êxodo capítulo 23, vai lá em Êxodo capítulo 23. Você vai encontrar que Deus diz, quando vocês começarem a colher, façam festas, dediquem as primícias a mim. Reconheçam que eu fiz chover sobre a terra, não é Baal, não é Camós. Reconheçam que eu estou fertilizando a terra para vocês, não são deuses pagãos. Façam festa, celebrem, peguem as primícias, que seria a décima parte, primeira, os melhores frutos. Tragam, ofertem, façam festa, celebrem. Ah, mas onde está isso? Então vem aí, ó. Êxodo capítulo 23, versículo 16, diz assim: guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Aqui eles estão na festa da cega, também chamada festa das semanas. Depois vem a festa das colheitas, que é no final da colheita. Duas festas que marcavam início e fim da colheita. Agora abre aí também Êxodo 34, olha que legal, outro texto que fala dessa festança, comilança, alegria, celebração por causa da colheita. Diz assim o versículo 22 do capítulo 34 do livro de Êxodo: também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Chegaram bem no início da festa das semanas. Nessa festa das semanas, havia um compartilhar com as pessoas. Deus trouxe Ruth e Noemi, ou Noemi e Ruth, para Belém, nos dias em que um povo mau estava ainda naqueles dias, ou estava naqueles dias, inclinado a compartilhar comida com todo mundo. Deus está dizendo: fique em paz, Noemi, fique em paz, Ruth, eu estou no controle de todas as coisas. Estou dando de novo pão à casa do pão. Lembra porque eles saíram? Se você não lembra, é só olhar no versículo 1 do capítulo 1, você vai ver que havia fome na terra e eles saíram. Daí você olha o versículo 6, diz que Deus está dando pão para Betlehem, a casa do pão. Belém significa a casa do pão. Agora, quando elas chegam, Deus diz: fiquem em paz, viúvas. Eu cuido de vocês. Deus cuida das viúvas. Ele prometeu que as viúvas seriam problema dele, e ele leva Noemi e Ruth nos dias em que aqueles de Israel, mesmo que não estavam tão ligados a Deus, naqueles dias compartilhavam comida com as pessoas, e elas puderam participar da festa das semanas, e ali comeram para sua subsistência, comeram para se manterem vivas. E Deus começa agora a nos mostrar aqui a mudança que Ele operará através da sua ação poderosa na vida de Noemi e na vida de Ruth. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Deus está nos dizendo: eu estou no controle. Fiquem em paz. Se vocês hoje estão se sentindo vazios, se vocês hoje estão se sentindo amargos, eu irei mudar a sua história. Eu posso mudar a sua história, diz Deus para mim e para você. Mas eu quero ver em você um comprometimento, como eu vi na vida de Ruth, quando é capaz de declarar que agora ela me serve de todo o seu coração. Deus está dizendo a você nesta noite, querido, querida, se você tem enfrentado dias difíceis, dias de lutas, problemas sem fim na família,
com pais, com filhos, com cônjuges, no trabalho, com empregados, com patrões, na escola, com professores, com alunos, na sociedade, com homens, com mulheres. Deus está dizendo: eu conheço a sua história e eu posso mudá-la como eu mudei de Ruth e de Noemi. E estou começando a fazer isso, diz Deus para mim e para você. Ainda estou no princípio. Você há de ver o que eu farei para Noemi e Ruth. E qual será o final dessa linda história. A história de Ruth e Noemi, um legado para a família de Deus.